PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 22ª edição do PCM Cast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine. Esperemos que esta semana, sem problemas técnicos, como aconteceu na semana passada. Obrigado a todos que nos continuam a ouvir e aos que esperaram amavelmente um dia mais pelo nosso podcast da semana passada. Esta semana estamos com o cheirinho no ar da primeira grande volta do ano, o Giro de Itália. Vamos olhar também às corridas que se passaram durante a semana e às outras que hão de vir, especialmente para a Volta ao Algarve, a grande reunião das estrelas do ciclismo mundial em terras nacionais. O meu nome é David Gomes, tenho na edição de hoje comigo o Ricardo Gonçalves. Olá, Ricardo.
Olá a todos.
Também o José Batista está de volta à nossa companhia. Olá, José.
Olá, David. E olá a todos que nos ouvem.
E também Tiago Ferreira, mais uma vez connosco. Olá, Tiago, seja bem-vindo.
Olá a todos, cumprimentos em casa.
Vamos avançar então rapidamente para aquela que foi a prova World Tour desta semana, a Volta à Romandia, corrida disputada na Suíça, que, tal como comentamos na semana passada, a Ineos partia como grande favorita e acabou mesmo por concretizar uma dobradinha com Geraint Thomas e Richie Porte nos dois primeiros lugares do pódio. O pódio que foi completado por Fausto Masnada, o italiano da The Koenig Quickstep, a mostrar boas pernas na antecâmara do giro. A corrida começou com um prólogo com vitória de Rowan Dennis, logo aí nesse primeiro dia com uma tripla da Ineos, com Dennis, Thomas e Porte a serem os três primeiros do prólogo. Primeira etapa, Peter Sagan a conseguir a sua segunda vitória da época, a única etapa que coube aos sprinters. Segunda etapa, vitória ainda de um sprinter, Sonny Colbrelli, mas numa etapa mais acidentada, onde Colbrelli foi praticamente o único homem rápido a chegar. Ele e Bevin discutiram a etapa entre si, e vitória para o italiano da Bahrein. Na terceira etapa, etapa marcada por muita chuva, um péssimo tempo, aliás, como costuma ser a panágio desta Volta à Romandia, com a vitória de Marc Soler, da Movistar, vencer isolado, e nesse dia chegou à liderança que perderia na etapa rainha, chegada à Tion 2000, onde Michael Woods foi o grande vencedor, o canadiano da Israel Startup Nation, chegou à liderança depois de bater Ben O'Connor e Geraint Thomas, que protagonizou mais um momento insólito da sua carreira, com uma queda nos últimos 50 metros, segundo o que ele depois reportou nas redes sociais, perante todo o frio e chuva que apanharam, perdeu a sensibilidade nos dedos, e num momento em que tentava ali mudar as mudanças, não conseguiria, ia cair mesmo com meta à vista, mas isso não o impediria de, no dia seguinte, conseguir chegar à liderança e à vitória na geral final. O contrarrelógio que foi vencido por Rémi Cavagnat, e que o Geraint Thomas conseguiu, como disse, chegar à camisola amarela, seguido de Porte e mais nada, como já tínhamos falado. Soler ficou em quarto e Michael Woods caiu para quinto, a mostrar que realmente o contrarrelógio não é a sua especialidade. Ricardo, foi uma prova, no sentido daquilo que nós vínhamos antever na semana passada, um domínio da Ineos, que não foi talvez tão grande, não tiveram a liderança todos os dias, se calhar talvez devido àquela queda de Ron Dennis numa das etapas, mas a equipa britânica era a mais forte à partida e confirmou a sua superioridade.
Sim, foi uma vitória que se pode dizer que foi tranquila, apesar de todos os percalços que tiveram pelo caminho para o Geraint Thomas, que tinha aqui um perfil perfeito para as suas características e que não teve grandes problemas aqui em conseguir o triunfo, apesar da queda que sofreu na etapa rainha da prova, como referiste, e depois com o Porte a aproveitar o contrarrelógio para recuperar o tempo perdido no dia anterior, para também se colocar no segundo lugar, que era aquela dobradinha que nós já antevíamos, e que acabou-se por se concretizar. Relativamente ao Denis, como referes, teve os seus percalços, mas eu penso que logo na etapa, no dia em que ganhou o Colbrelli, em que vimos o Denis a trabalhar desde cedo, para eliminar as diferenças para os atacantes na parte final dessa etapa, que eu acho que se ficou aí no ar a impressão de que ele já era um homem de trabalho dentro da Ineos e que o seu potencial lugar no pódio ia acabar por ser sacrificado caso a equipa necessitasse dele, que o por se verificar, e mesmo assim acabou no top 20. Poderia ser um resultado de destaque, não fosse o resultado dos dois companheiros de equipa que dominaram mais uma vez esta prova, dando mais uma prova por etapas a Ineos. E também acho que é bom ver o Thomas este ano já numa boa forma antes da volta à França. Ele que em anos anteriores tem demonstrado, principalmente no ano de 2019, não conseguiu continuar o nível que tinha em 2018, quando venceu o Tour, e parece que este ano está de volta à grande forma, depois já ter terminado no pódio na Catalunha, e possivelmente no Tour será uma das grandes armas da equipa. Veremos como continua a sua progressão até à prova francesa, mas acredito que ele vai estar pelo menos um ou dois furos acima do que nos proporcionou nas últimas duas épocas, principalmente.
Tiago, nós comentamos na semana passada que não haviam muitos corredores em preparação para o Giro nesta volta à Romandia, mas dois dos que estavam efetivamente a preparar o Giro, Masnada e Soler, deram excelente conta de si, deram excelentes indicações, com o italiano a terminar no pódio e o espanhol a vencer uma etapa e a fazer quarto. Soler esteve ali envolvido naquela polémica, fez muito sururu, especialmente em Espanha, a mandar calar os críticos depois da sua vitória. Como é que viste aquela reação do Marc Soler, corredor espanhol, que muitos dizem que tarda em confirmar o talento que apresentava nos escalões jovens? Lembrar que estamos a falar de alguém que venceu a Volta à França do Futuro e penso que logo no seu segundo ano no World Tour ganhou o Paris-Nice. Algo que agora parece quase uma coisa irrelevante perante o que vemos certos jovens a fazer, mas na altura era tido como um corredor muito promissor.
É sim, David. Eu acho que a reação de Soler não foi assim nada do outro mundo. Nós não estamos muito habituados a este tipo de reações no ciclismo, não é? Mas eu acredito que o Soler estivesse um bocadinho farto, é um bocadinho já chateado, porque sabemos bem que os mídias espanhóis são ferozes e gostam muito de atacar os ciclistas e o resto dos esportistas também, mas neste caso específico do ciclismo, gostam muito de atacar os ciclistas quando eles não estão a render ao máximo. E acredito que tenha sido essa atitude de Soler, dizer basta, vou mostrar o meu descontentamento com as críticas, e ele mostrou na estrada que foi forte nesse dia e que se calhar não merece ser tão criticado, e talvez os meios de comunicação espanhóis possam estar enganados em relação a ele. Se bem que também ele, depois desta atitude, vai estar a comunicação social espanhola vai estar a ferro e a fogo com ele. Portanto, se ele não demonstrar nada no Giro, as coisas não vão ficar muito bem para o lado dele. Ainda vai levar com a comunicação social espanhola em cima, ainda mais. E eu acho que ele agora, depois deste gesto, vai querer mostrar que vai conseguir fazer um Giro ao seu nível, que vai conseguir fazer uma boa prova, e eu estou bastante expectante para ver o que é que ele irá conseguir fazer. Finalmente vai conseguir liderar uma equipa como a Movistar, não é? Estou à espera a ver o que é que ele irá conseguir fazer no Giro, se finalmente vai conseguir despontar numa grande volta, se a pressão vai afetar e ele vai-se abaixo. Agora é que vamos conseguir tirar realmente a prova dos nove, a ver se o Marc Soler é ou não líder para uma grande volta.
Falando aqui também daquilo que o Tiago estava a falar, o Marc Soler é muitas vezes criticado, eu acho que um pouco injustamente. É verdade que se esperava dele, se calhar há uns anos atrás, que se tornasse num líder para grandes voltas, que é algo que para já ainda não se confirmou. aí também já começa a estar numa idade em que ou é agora ou é nunca, mas ainda assim estás a falar de um ciclista muito regular, com bons resultados, e a quem o ano passado foi provavelmente dos grandes nomes da Movistar aquele que mais foi criticado, mas a verdade é que também foi o único que deu vitórias à equipa em 2020. E eu acho que muitas vezes estas críticas ao Soler se calhar vão um bocadinho exatamente deste desfasamento entre aquilo que são as expectativas e aquilo que é a capacidade do ciclista. Acho que é um corredor muito bom, acho que tem esta capacidade para vencer etapas, como venceu agora na Romandia, que também foi com algumas semelhanças ao tipo de etapa que ganhou na Volta à Espanha o ano passado, e se calhar para gerais poderá ser um ciclista com bons resultados, mas ainda não mostrou que tenha capacidade para vencer grandes voltas e sinceramente começo a duvidar que alguma vez o venha a mostrar. Mas isso não faz dele um ciclista menos bom, pelo contrário, eu acho que é alguém muito valioso nesta equipa. E lá está, eu creio que muitas vezes há esta diferenciação entre aquilo que é as expectativas ou aquilo que se lhe pede e aquilo que são as suas reais capacidades e aquilo que é a sua especialidade. Mas eu acho que por isso também o Soler tem um bocadinho de razão em mandar calar, porque eu acredito que seja um bocadinho frustrante para um ciclista que tem esta importância na equipa, a quem os resultados não faltam, porque é alguém muito regular, que tem sempre apontamentos positivos para dar à sua equipa, e depois será certamente frustrante na opinião pública estar sempre a levar com as mesmas críticas. E já agora, aproveitando que estamos aqui a falar da Volta à Romandia, também aqui fazer só um apontamento quanto ao Filippo Ganna, que em ambos os contrarrelógios esteve se calhar um bocadinho abaixo daquilo que se esperava. Nós há uns tempos atrás falámos que ele começava a afirmar-se aqui como um grande dominador, entretanto perdeu os três contrarrelógios seguintes. Vamos ver se é simplesmente aqui um pequeno baixar de forma de quem está a pensar apenas e só no giro, que em princípio fará, ou se até terá sido aqui algum erro de planeamento de época, e com o giro aqui tão próximo e pelo menos para já estava planeado que ele lá fosse, vamos ver se não houve aqui nenhum problema de planeamento e o ciclista acaba por chegar à grande volta sem a sua melhor forma, porque a verdade é que estes contrarrelógios da Romandia não foram os melhores indicadores para um ciclista que já vimos e sabemos bem que consegue fazer muito melhor.
Ou poderá ser mesmo, depois de tu aqui teres dito que ele começava a afirmar-se como um dominador dos contrarrelógios, podes ter enguiçado o Filippo Ganna, quem sabe, José? Não sei se acreditas nessas coisas, mas a coisa começa a complicar-se para o italiano e a culpa pode ser tua.
Olha, eu espero que não, e não me vejo com tantos poderes, mas às vezes, quem sabe.
Passando da volta à Romandia para aquilo que aconteceu aqui ao lado, nas Astúrias, decorreu a volta às Astúrias com vitória de Nairo Quintana. O ciclista colombiano venceu a sua primeira prova do ano de 2021, a sua segunda volta às Astúrias. E eu disse que ele venceu a sua primeira prova de 2021, mas podemos dizer que ele venceu a sua segunda prova, uma vez que foi atribuído também este ano o título da Volta às Astúrias de 2017, que foi retirado a Raul Alarcón por conta do positivo de doping que teve, que já falámos aqui há umas edições atrás. E Quintana recebeu no início da corrida o prémio da corrida de 2017, e conquistou no passado domingo também a edição de 2021, depois de ter vencido a primeira etapa e não mais ter largado a liderança. A segunda etapa, a vitória de Héctor Carretero, a terceira, vitória de Pierre Latour, e o pódio foi completado por Quintana, Pedreiro e Latour. Destaque para o nosso Nelson Oliveira, que continua num bom nível e mais um top 10 numa corrida essencialmente de montanha, ele ainda assim a conseguir ficar no nono posto e também a mostrar boas pernas a caminho do giro, onde estará presente. Por terras portuguesas tivemos a clássica da Rábida, onde vimos a vitória para Sean Keane, o ciclista da Hagens Berman Axien a obter em terras portuguesas na chegada a Palmela a sua primeira vitória enquanto ciclista profissional. Um momento de grande felicidade para o americano que bateu Jonathan Lastrar, ele tinha sido vencedor da edição de 2019, e também bateu o Remy Mertz, o ciclista da Bingol Powell Soss, que completou o pódio. Em quarto lugar ficou Tiago Antunes, ele que foi o melhor português, o corredor da TAV Fair Mortágua. Está num excelente início da época e tivemos a oportunidade de falar com ele não só sobre esta clássica da Rábida, mas também sobre aquilo que foi este bom início da época que ele está a fazer, as suas expectativas para a volta ao Algarve. E vamos poder ouvir um pouquinho daquilo que ele contou sobre a corrida do passado domingo.
Eu acho que a nossa equipa está aqui renovada e viemos aqui para marcar uma posição, e acho que as equipas já começam a olhar para nós de maneira diferente também, e que é verdade que apesar de estarem lá a correr, não é isso que me intimida. Eu faço o meu trabalho para ser o melhor, e como tu disseste, fui o melhor português, mas ontem também me disseram isso e eu disse que não estava satisfeito com isso, porque eu ia para lá com o intuito de tentar ganhar, de fazer um pódio. Não era ser o melhor, não era ser o melhor português, porque isso para mim não me diz nada. O meu campeonato é correr com os que lá estão, e neste caso houve três mais fortes.
Podemos então ouvir aquilo que nos contou o Tiago Antunes, o ciclista português, como dissemos, que está num excelente arranque de época. Podem ouvir todas as declarações dele e ler numa entrevista que será publicada na terça-feira, ao final do dia. Não percam, mais uma entrevista exclusiva, desta vez com o Tiago Antunes. No Algarve, continua a parada dos melhores desportistas do mundo. Depois de um fim de semana de Fórmula 1, podemos dizer que a velocidade média vai baixar consideravelmente. Os melhores do mundo continuam por cá e vamos ter a volta ao Algarve em bicicleta. Depois do adiamento da sua data original, a corrida a ter lugar a partir de quarta-feira até domingo, num pelotão constituído por, ainda assim, por 7 equipas World Tour: a Emirates, a AG2R, Bora, Hansgrohe, The Cuny Quickstep, Groupama, FDG, Ineos Grenadiers e a Intermarché, o antigo Auber, a marcarem presença neste pelotão. Um percurso muito à semelhança daquilo que tem sido nos últimos anos. Primeira etapa entre Lagos e Portimão, onde se espera uma chegada ao sprint. A segunda etapa entre Sagres e o Alto da Foia, também uma subida que tem marcado as últimas edições da prova e que tem sido decisiva. No ano passado venceu Remco Evenepoel na subida à Foia. Em 2019 venceu Tadej Pogacar. Ou seja, eles foram os vencedores da geral final. A mostra que vencer na Foia é bom sinal para a classificação geral final. Terceiro dia vamos ter etapa em linha entre Faro e Tavira. Mais uma chegada ao sprint esperada. Tavira que em anos normais costuma ter sempre uma grande enchente de público, o que não será o caso neste ano por conta das restrições por conta do Covid-19. No quarto dia, contrarrelógio na cidade de Lagoa, vão ser 20 km, um contrarrelógio que pode marcar definitivamente a classificação geral, tendo em conta aquilo que é a dureza das outras etapas. Estes 20 km acabam por ter uma importância muito grande para os desfechos da prova. E no último dia, a chegada, a mítica chegada ao Malhão. Começo em Albufeira e final no Alto do Malhão. Este ano sem a habitual dupla passagem, apenas uma passagem. A subida que costuma marcar o final da volta ao Algarve e onde tudo se irá decidir. Ricardo, olhando para a start list, não temos aquele poderio de outros anos, normal, quando a corrida decorre nas suas datas normais de fevereiro, mas ainda assim, 7 equipas World Tour, ainda mais uma boa quantidade de equipas para o Continental. Podemos falar de uma start list no que diz respeito à classificação geral, algo limitada, mas ainda assim, muitos bons corredores, principalmente para as etapas ao sprint.
Sim, é uma start list consideravelmente mais menos forte daquela que estamos habituados nas datas originais da Volta ao Algarve, mas mesmo assim ainda vamos ter aqui alguns nomes interessantes. Em termos da luta pela geral, como referiste, não temos aqui muitos voltistas, já que por tradição esta fase da temporada ou está a correr a Volta à Itália ou quem aponta a Volta à França utiliza esta fase para os estágios de altitude ou para sessões mais intensivas de treino antes do mês de junho. Mas mesmo assim vamos ter aqui o Rui Costa e o Leonardo Câmara, que são para mim os principais favoritos para as etapas mais duras. A parte também, se calhar, do Kasper Asgreen, que embora não sendo o homem para este tipo de provas, já tem algumas boas prestações em etapas duras. Estou-me a lembrar, nomeadamente, da volta à Califórnia de 2019, onde ele terminou na terceira posição na geral, perdão, atrás do Pogacar e do Iquita. E tirando estes três nomes, também há alguns nomes mais veteranos, como Matias Frank, por exemplo, que, tendo em conta este nível, não são de descartar estarem nas melhores posições. Por fim, antes de passar aos sprinters, deixar aqui só um apontamento para a equipa da Ineos, que é bastante jovem, mas que tem dois nomes que, a meu ver, se podem destacar nas etapas mais duras, que são o Ethan Ayter e o Jonathan Narváez, que têm feito uma boa temporada até o momento. O Narváez, um pequeno ponto de interrogação junto de si, devido a não competir desde as clássicas da primavera, mas o Ethan Ayter tem aqui já algumas boas provas para etapas e acho que tem condições para lutar por um top 5. Agora, passando aos sprinters, como referiste, temos aqui nomes bastante importantes, começando pelo de Kuning, que tem aqui três dos homens mais rápidos, em teoria, embora um deles, o Jakobsen, esteja a recuperar de uma grave lesão e não deve ser um fator a ter em conta no final das etapas, mas o Sam Bennett e o David Ballerini são, a par do Pascal Ackermann, os nomes mais rápidos aqui presentes e que certamente vão dar bons duelos nas etapas planas desta semana, sendo que o Bennett leva atrás o ligeiro ascendente de uma temporada um pouco superior à do Ackermann, que não tem conseguido rematar com sucesso o trabalho da sua equipa nos sprints disputados até o momento, não tendo ainda vitórias. E, tirando estes nomes, também há alguns destaques para o Marc Sarro, da AG2R, ou para o Danny Van Poppel, da Intermarché, que se podem intrometer na disputa pelas chegadas planas. A parte também do Stanislaw Aniołkowski, que vem de uma boa demonstração na volta à Turquia, onde lutou recorrentemente com o Cavendish, com o Greipel e com o Philipsen pelas primeiras posições nas etapas planas.
José, olhando esta start list, como falávamos, um pouco mais enfraquecida no que diz respeito à luta pela geral, como vês as hipóteses das equipas portuguesas de poderem aqui ambicionar a colocarem essencialmente homens dentro do top 10? E quando olhamos aqui, por exemplo, para a formação do Porto, que traz o Amaranto, um corredor que já fez pelo menos duas vezes dentro do top 10 e foi e tem também esse registro de ser o último português a vencer uma etapa. Também o Johnny Brandão, que está em excelente nível neste início de época. Como é que vês as possibilidades de equipas portuguesas para a corrida que arranca na quarta-feira?
Bom, um pouco complicado. É claro que a start list deste ano é mais fraca e isso dá mais hipóteses. Dizer também da minha parte que não achei muito promissor o que se passou na clássica da Rábida, em que não vimos nenhum ciclista português, nem português nem numa equipa portuguesa no pódio. Acho que não é um bom indicador, ainda para mais contra uma oposição que não era nem de perto nem de longe tão forte como a que vamos ter aqui no Algarve. Eu acho que há aqui ciclistas que realmente podem pensar no top 10. Acho que já falaste obviamente do Amaro, haverá por exemplo também o Frederico Figueiredo e quem sabe até um ou outro de outras equipas que também se possam tentar intrometer, como o Di Matteus, por exemplo, que até foi dos melhores das equipas portuguesas na Rábida. E portanto eu acho que este ano podemos ter mais portugueses no top 10 e mais ciclistas de equipas portuguesas no top 10, mas sinceramente não vejo grande possibilidade de lutar por uma vitória ou assim, exatamente desde logo por o grande problema que é o contrarrelógio. Nós vimos o ano passado um excelente exemplo disso, né? O Amar Antunes, que estava, penso que em sexto à partida para o contrarrelógio final, e mal se aguentou no top 10. O Frederico Figueiredo também partiu num lugar muito bom e depois no contrarrelógio foi horrível. Também, na altura, também, se não me engano, também teve até um problema mecânico que também ajudou a que fosse ainda pior, mas, portanto, não acho muito complicado termos aqui um português a vencer. Até haveria aqui um outro nome que, se calhar, noutros anos poderíamos ter esse sonho, por exemplo, um José Neves com a capacidade que apresentou aqui há uns anos atrás, há 2-3 anos, se calhar até poderia ser aqui uma surpresa, mas desde que foi para Burgos nunca mais conseguiu reproduzir essa qualidade. É complicado. Também é complicado, lá está, porque depois também, para mesmo na luta por etapas, passa-se um bocadinho mesmo, né? Acho que ao sprint não há nenhum ciclista português que vejamos com capacidade para lutar ombro a ombro com os ciclistas que vêm das equipas estrangeiras. Isso não quer dizer, obviamente, não possa acontecer. Sabemos que, ainda para mais nos sprints, às vezes acontecem coisas estranhas, seja por cortes, seja por quedas. Pode acontecer, mas é difícil. Portanto, eu acho que as equipas portuguesas terão que fazer um bocadinho como sempre, que é aquela que já tem sido a estratégia em voltas ao Algarve anteriores, que é andar em fugas, tentar ganhar uma camisola, e depois as equipas que têm homens para isso tentaram colocar um homem no top 10. Mais do que isso será difícil. Acho que talvez, lá está, acho que o Frederico e o Amaro, especialmente estes dois, são homens que, se estiverem em boa forma, podem lutar pela vitória numa das etapas mais duras. Mas mais do que isso, acho que é complicado. Eu acho que, apesar dos adversários serem um bocadinho menos fortes este ano, acho que a diferença, se calhar, é que, em vez de termos só dois portugueses, se calhar podemos ter 3 ou 4 no top 10 e se calhar um bocadinho mais acima, mas acho que não acabará por não fazer uma diferença de maior.
Queria só deixar aqui uns nomes menos conhecidos, ou alguns nomes que não foram ditos, que eu acho que poderão fazer uma boa volta ao Algarve. Por exemplo, acho que o recente vencedor da volta à Turquia, o José Manuel Dias, acho que poderá ser um dos fortes candidatos a fazer um top 5, top 5 talvez não, porque ele não é tão forte no contrarrelógio, mas acho que vai ser um dos homens das equipas estrangeiras que vai andar bem. Relativamente aos sprints, que também não foram referidos, por exemplo, o Ion Aberasturi, da Caixa Rural, também acho que poderá ter uma palavra a dizer, não que consiga ganhar uma etapa, que vejo bastante difícil conseguir ganhar uma etapa Sam Bennett ou Pascal Ackermann, mas acho que vai estar na luta. E também aqui nos sprints, um nome que poderá dar que falar no futuro, que é o Francisco Galvan da Kern Pharma, acho que poderá ser também um dos sprinters espanhóis de futuro e que poderá dar nas vistas aqui, poderá fazer alguns top 10 na volta ao Algarve. Também convém referir que na Ineos o Ricardo não falou, mas eu estou bastante expectante para ver o que é que vai fazer o Carlos Rodrigues. Eu acho que ele esta temporada já está a fazer alguns resultados minimamente aceitáveis, com qualidade. Tenho aqui na volta ao Algarve também uma oportunidade para demonstrar o seu talento. Convém referir que o Carlos Rodrigues ainda só tem 20 anos. É uma das promessas do ciclismo espanhol, que ainda está a aprender, e acho que a Ineos não está metendo a pressão nele ainda. Ele está a crescer aos poucos. Será também um nome que eu vou estar bastante atento durante o decurso da volta ao Algarve. E por fim, outro nome que eu gostava de referir era o Dani Navarro, subejamente conhecido, já com os seus 37 anos, 38 em julho, está a ganhar uma nova vida na Burgos, veio fazer um top 15 nas Astúrias, está em crescendo forma e estou expectante para ver o que é que ele poderá fazer nas etapas da Foia e de Malhão.
Sobre a volta ao Algarve, aproveitar também para resgatar aquelas que foram algumas das declarações do Tiago Antunes sobre a prova na nossa entrevista. Ele falou não só das ambições da sua equipa, da Tapfer Mortágua, mas também daqueles que são os principais candidatos à discussão da corrida e quais são as suas ambições para a Algarvia que agora começa?
Sim, eu acho que este ano o facto de ser numa data diferente, nós chegamos aqui com mais quilómetros de treino, mais dias de competição, isso muda um pouco as coisas. Também o plantel que se apresenta, o pelotão que se vai apresentar, acho que é um pouco mais acessível no que toca especialmente à discussão da geral. É para isso que eu vou tentar apontar, estar a fazer um bom lugar na geral, e acho que se conseguisse fazer um lugar nos 10 primeiros, 15 primeiros, seria muito, muito bom. Dentro da geral eu vejo um grande nome, o Leonardo Câmara, da Bora, se vier com ideias de discutir. Penso que é um corredor que tem um contrarrelógio espetacular e defende-se muito bem na montanha, acho que esse é o principal candidato. O Rui Costa, também vimos que ele está em grande forma agora no Tour da Romandia. Dentro do pelotão português, o Johnny Brandão acho que vai ser a aposta do Porto, assim como o Amar Antunes. Por isso, acho que esses serão os principais corredores a discutir a geral. E é claro que vêm as equipas pró-continentais, a Caixa Rural, a Euskadi, Burgos. Esses corredores são sempre muito combativos, a gente nunca se pode deixar descuidar, porque são corredores que lutam muito até ao fim, têm sempre essa mentalidade de que estão numa corrida para dar nas vistas, e acho que esses também é preciso ter em conta essas equipas.
A volta ao Algarve está à vista, e na próxima semana estamos aqui para analisá-la, de realçar que o que felizmente já vem sendo uma constante, a volta ao Algarve terá transmissão televisiva com transmissão quer na Eurosport, quer na CMTV. A última hora e meia de corrida, em geral, será transmitida, que é sempre positivo conseguirmos ver aquela que é a maior parada de estrelas do ciclismo no nosso país. No nosso país também houve ciclismo fora da estrada, na Taça de Portugal de XCO, onde curiosamente se repetiram os vencedores da primeira prova, nesta segunda prova da Taça de Portugal, desta vez em Lousada. Mário Costa venceu entre os homens, Raquel Queiroz venceu entre as senhoras, nos escalões jovens, João Cruz venceu no júnior e a Mariana Líbano venceu nos júniores femininos, ou seja, reforçam ainda mais a sua liderança da Taça de Portugal estes quatro nomes. E vamos passar às notícias da semana, e Ricardo, falando em BTT e em XCO, está aí a Taça do Mundo.
Sim, começa já neste próximo fim de semana com a Taça do Mundo da edição de 2021, com a etapa de Albstadt na Alemanha. Depois desta etapa temos logo na semana seguinte a segunda etapa, na República Checa, mas para esta primeira semana as provas começam na sexta-feira às 4h20, a prova mais curta que define a ordem de partida para as provas de domingo. No sábado temos as provas de sub-23 e de júniores, que não terão transmissão em direto. E no domingo temos a prova feminina pelas 10 da manhã e a prova masculina pela 1h15. Todas estas provas têm transmissão na Red Bull TV, a plataforma que transmite estas provas, e estamos preparados para mais uma grande edição desta Taça do Mundo este ano, que tem o aditivo de irmos ter uma luta que já vimos na estrada em algumas provas este ano e no ciclocross também, entre o Tom Pidcock, que está em excelente forma, já competiu pela primeira vez no BTT este ano, no último domingo, na Suíça, dando um recital à concorrência, vencendo com quase 3 minutos de vantagem para o segundo classificado. Entre o Pidcock e o Van Der Poel, que regressa aqui à competição depois da volta a Flandres. Para além destes nomes, temos já os tradicionais participantes nestas provas, como o Nino Schurter, como o campeão do mundo Jordan Sarru e o Matias Flückiger, que também tem estado em grande forma nesta pré-época, que certamente vão dar um grande espetáculo nesta prova, que tem a particularidade de ser uma prova para trepadores com duas longas subidas que certamente farão a diferença. No lado feminino também há uma expectativa de haver um duelo muito equilibrado entre as principais competidoras que misturam a experiência da Pauline Ferrand-Prévot e da Yolanda Neve com a juventude de alguns nomes que têm aparecido nos últimos anos, como a Luana Lecombe e a Mona Mitterwalner, uma sub-23 de primeiro ano que tem estado em grande forma esta época e que certamente vão dar um duelo muito equilibrado. em termos portugueses, vamos ter os nossos principais representantes no estrangeiro, a Queiroz irá participar, e a Ana Santos também, por isso esperemos por bons resultados.
Já tu, Tiago, qual é a tua notícia desta semana?
Bem, eu esta semana trago uma notícia triste e que geralmente costuma acontecer, infelizmente costuma acontecer bastante, mas neste caso foi um ciclista da DSM que foi agredido, teve uma altercação com o condutor, porque o condutor não respeitou a sua marcha, não é? A marcha do ciclista e o ciclista da DSM, que não é mencionado quem foi, não gostou muito dessa atitude. Houve uma discussão e a personagem que estava nesse veículo saiu do carro e ainda apertou o pescoço do ciclista da DSM, ainda se envolveram numa troca de socos. E agora o ciclista da DSM apresentou queixa sobre esse condutor. É algo que é recorrente. Na estrada vê-se muito pouco cuidado dos condutores terem os ciclistas com quem vai andar de bicicleta na estrada. Não é preciso ir até ao meio profissional. Nós todos os dias, ou quase todos os dias, vemos ultrapassagens de condutores a bicicletas bastante mal calculadas. Já existiram acidentes por causa disso e até já comigo aconteceu uma situação assim. Portanto, como podemos ver, os condutores têm muito pouco respeito pelos ciclistas, pelas bicicletas. As normas deviam de ser um bocadinho mais apertadas e deviam de se cumprir, porque as pessoas deviam ter assim um bocado mais de consciência do que estão num carro, mas não têm direito a andar aí como se estivessem tipo num circuito fechado, não é? Porque geralmente nós sabemos que a maior parte dos condutores gosta de andar aí como se fosse um piloto profissional e esquecem-se que existem bicicletas também a andar na estrada. São momentos infelizes que isto aconteça. As pessoas deviam ter um bocadinho mais de consciência e se pensassem um bocadinho, também não gostavam de estar na situação do ciclista que está a ser ultrapassado e quase que leva com o carro em cima, não é? As pessoas deviam ter um bocadinho a mão na consciência e ter um bocadinho mais de cuidado com as bicicletas e com os ciclistas que andam na estrada.
Já tu, José, para fechar, qual é a tua notícia da semana?
Bom, a minha notícia é que uma situação que parece quase saída de uma telenovela. Bom, o Jeremy Vine, que é um apresentador e locutor de rádio britânico, esta semana contou uma história de como na cidade onde vive, junto da casa dele, uma senhora que é conhecida por ser uma ativista para a segurança dos ciclistas. Olha, voltando aqui também um bocadinho ao tema do Tiago, sofreu repercussões disso e, portanto, um grupo que há na zona do Alvi contra essa questão do ciclismo e que, nomeadamente, tem defendido o retirar de uma ciclovia que existe lá nessa comunidade. Esse grupo em represálias para com essa mulher foi ao jardim dela e cortou-lhe as flores, decapitou as flores da senhora no jardim. Entretanto, uma councilwoman lá da city, portanto o equivalente a uma vereadora aqui, também já veio não só condenar isso e dizer, portanto, que para lá dessa questão do ciclismo também a questão das flores, não é? Porque um jardim bem tratado é bom para toda a comunidade e criou um crowdfunding para financiar novas flores para a senhora e o crowdfunding inicialmente o objetivo era de 100 libras, entretanto já tem mais de 2.600 angariadas. Mas, portanto, algo aqui quase um episódio da máfia, felizmente... Não demasiado grave, mas não deixa de ser curioso que como a defesa de condições para andar de bicicleta em segurança nos pode levar a ficar com o nosso jardim destruído.
Realmente, cuidado com as vossas flores. Parece que esse pessoal não está por meias medidas. Agradecer a todos pela vossa participação. E a quem está a pensar, bem, e então, e o giro? Começa já para a semana e vocês não falam nada sobre o giro. Estejam atentos, já podem ir lendo no nosso site a nossa antevisão ao giro, onde vamos publicar não só sobre o percurso, também sobre os favoritos e sobre os portugueses. E quanto ao nosso podcast sobre o giro, estejam atentos, porque ainda haverão novidades esta semana. Por agora, aproveitem aquela que foi a edição desta semana do PCMcast. Partilhem com os vossos colegas que gostam de ciclismo, né? Quer seja através de WhatsApp, Twitter, como for, grupos no Messenger. Partilhem o nosso podcast e visitem também as nossas redes sociais, Portuguese Cycling Magazine, no Instagram, no Facebook e no Twitter, e o nosso site pcm-portugal.com/magazine/WP. Encontram lá todas as notícias, como já falámos. Para além da antevisão do giro, vamos ter a entrevista com o Tiago Antunes. Agradecer a todos uma vez mais e até à próxima semana com mais uma edição do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine.